A visita de 2 dias efetuada esta semana à Luanda pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros veio descongelar a crise diplomática que ficou acentuada em 2013, quando o presidente da República, José Eduardo dos Santos, durante a mensagem sobre o Estado da Nação proferida na Assembleia Nacional, assumiu as hostilidades entre os dois países e exigiu um pedido de desculpas das autoridades portuguesas face ao comportamento da justiça do país lusófono e de alguns círculos políticos locais. Durante a sua visita a Angola, Rui Machete foi recebido em audiência no Palácio Presidencial da Cidade Alta pelo chefe do Executivo angolano, com quem trocaram impressões, resolveram os problemas até então existentes, abriram novos caminhos para o futuro e agendaram novos compromissos para recuperar o tempo perdido, a julgar pelos acordos celebrados entre os dois Estados. Nos vários encontros realizados na capital angolana, as duas partes concluíram haver necessidade para a realização de reuniões anuais para impulsionar cada vez mais as relações bilaterais, tendo ficado sublinhado a existência de múltiplos aspectos em que os dois Estados estão de acordo, mas defendem que se deve aprofundar mais e mais a cooperação, sendo que para o efeito existe diálogo que, embora já tenha sido efetivado e sustentado, espera-se que seja mais frequente. Ainda assim, o ministro Rui Machete considerou particularmente marcante a audiência que lhe foi concedida por José Eduardo dos Santos e afirmou que as relações entre os dois países são muito densas, diversificadas e intensas.
As relações com o Divaldo Visita são óbvias. Nós temos relações muito densas e diversificadas e intensas com a relações já há muitos anos, que têm vindo cada vez mais a tornar indispensáveis para Portugal, para o económico e não apenas, para o político, e o mesmo acontece para Angola, e, portanto, esta foi uma oportunidade de trocarmos impressões, resolvemos problemas, abrimos caminhos para o futuro, e, portanto, é normal que com este tipo de relações se constitua, como foi constituído, uma comissão ministerial que, normalmente, analise os problemas, cuide deles, monitorize as coisas que estão a andar e procure que as coisas vão correndo cada vez melhor.
Sr. Ministro, hoje surgiu a notícia de que há empresas portuguesas já a tentar arranjar forma de solucionar eventual retardamento de pagamentos por parte de entidades angolanas em função da baixa do preço do barril do petróleo. Isso foi abordado neste encontro?
Foi abordado apenas em termos genéricos, mas é natural que as empresas portuguesas se preocupem com um facto que é naturalmente sério e haverá certamente soluções que podem ser encontradas. Nós sabemos que o preço do petróleo cria problemas aos países produtores, não é apenas à Angola, a todos eles, e portanto teremos de analisar esses problemas e certamente encontrar soluções adequadas.
Por sua vez, Marcos Barrique, embaixador de Angola acreditado em Portugal, afirmou que nesta altura há um esforço conjugado no sentido de se ultrapassar o mal-entendido entre os dois países, havendo por isso o interesse partilhado para se relançar a cooperação.
É um facto de que houve uma crispação que resultou como corolário de uma série de desentendimentos, não é? Ou incompreensões que foram acontecendo relativamente aos problemas do nosso país. Neste momento há um esforço conjugado entre os dois países, as estruturas competentes, de modo a se ultrapassar esta situação indesejada, quer para Angola, quer para Portugal. Neste momento há este trabalho importante. E a vinda do Sr. Ministro Dr. Rui Machete, Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros de Portugal a Angola, significa exatamente o interesse e o desejo de relançar a cooperação entre os nossos dois países e povos. Há um trabalho que está sendo realizado, naturalmente há questões profundas e outras nem por isso, mas o importante é que há a vontade de ambas partes de se enterrar definitivamente esses problemas, né, esses fatores. Mas temos que também ter presente de que muitos desses problemas são artificialmente criados por determinadas pessoas, não é?
A saber, por exemplo,
algumas entidades políticas, quer em Angola, quer em Portugal, são círculos bem identificados que fazem o seu trabalho e talvez por estarem em desejosos de ver uma cooperação sadia entre Angola e Portugal. Mas o que importa neste momento é a vontade, como disse, entre as instituições do Estado e que estão interessados em ver essa cooperação relançada, reforçada, para que, a devido tempo, se as condições estiverem criadas, voltar-se no caminho da busca e da construção da parceria estratégica entre Angola e Portugal.
Para o analista de relações internacionais, Pedro Santareno, a vinda à Angola do ministro português demonstra o interesse manifestado pelos dois países em melhorar as relações e ultrapassar todas as dificuldades.
As relações internacionais são relações instáveis, onde hoje podem estar bem e amanhã estarem já diferente. E isso foi o que aconteceu com Portugal e Angola, onde, por causa de alguns mal-entendidos que houve em relação aos casos judiciais em que estavam implicados alguns altos dirigentes angolanos, mas, felizmente, fruto mesmo do arquivamento dos processos judiciais e também daquilo que foi, em primeira instância, pedir desculpa do próprio Ministro das Relações Exteriores, Rui Machete, apesar de não ser um membro do órgão judicial, mas enquanto Ministro das Relações Exteriores, endereçou pedir desculpa ao governo angolano por causa das fugas de informação que houve em relação a esses processos, fez com que agora o Ministro vem para cá, apesar de não se ter realizado a tal cimeira que estava aprazada para janeiro, em que poderiam se discutir vários assuntos, mas a vinda do Ministro Rui Machete a Angola demonstra claramente o interesse, quer do governo português, em melhorar as relações e tentar, de uma vez por todas, ultrapassar as dificuldades que ainda impediam o bom andar da relação entre os dois países, quer também da parte do governo angolano. O facto de o ministro ter sido recebido pelo Presidente da República demonstra claramente que também é o interesse da parte do governo angolano em tentar melhorar a relação com Portugal. Aliás, é preciso fazermos referência que quer os governos de Angola, quer de Portugal, bem como de Portugal, sabem que as relações entre Angola e Portugal são superiores às relações entre os governos. São relações antigas, mas que os governos, como sendo os responsáveis da condução política dos Estados, têm essa obrigação de conduzir então essas relações. E acredito que com essa visita do ministro Rui Machete, com as declarações do nosso ministro das Relações Exteriores de Angola, o Dr. Jorge Scott, demonstra claramente que tudo ficou para o passado e foi mesmo mal entendido, e que daqui em diante os dois governos vão dar esforços no sentido de manter essa relação cada vez mais estável, cada vez mais intensa, no sentido de que venham frutos significativos desta relação, fundamentalmente por causa dos dois povos que, como sabemos, Portugal tem sido destino privilegiado de muitos angolanos, quer para o estudo, quer para o turismo, e também os portugueses, ultimamente, fruto da crise que o país vive e um pouco pela toda a Europa, também tem Angola como um lugar onde podem conseguir quer algum emprego, quer algum investimento, no sentido também de poderem dar continuidade aos seus projetos pessoais. Então, acho que é uma mais-valia o facto de os dois governos terem enviado esforços para ultrapassar essa questão, e vamos esperar que essa relação se efetive fundamentalmente com as intenções que foram manifestadas, que têm que ver com a criação de quer de cimeiras ou de encontros ao mais alto nível, no sentido de se estudar os principais impedimentos que estão os principais impedimentos que estão a dificultar o andamento da boa relação entre os dois Estados, e principalmente também para se olhar e se encontrar novas áreas de cooperação. A Angola e Portugal cooperam em vários campos, mas sabe que há sempre necessidade de encontrar novas áreas de cooperação para também quer o próprio governo, quer os próprios governos conduzem essas políticas, quer também os cidadãos que são, no fundo, aqueles que dificilmente sentem essas vantagens nas relações diplomáticas, mas é preciso encontrar áreas que facilitem também a vida de qualquer cidadão que queira eventualmente enveredar pela mesma área.
O balanço da aplicação do acordo de facilitação de vistos continua a preocupar os dois países. O ministro Rui Machete lamentou o facto das potencialidades do referido acordo não estejam devidamente aproveitadas.
Eu penso que neste momento é muito prematuro estar a pensar nesses termos. E o que há que fazer é melhorar o nosso acordo de vistos, que pode ser francamente melhorado. Pode ser dado a conhecer as potencialidades, muitas delas não são aproveitadas. Evidentemente que não podemos ignorar que o terrorismo é um facto muito sério e grandes problemas. Havemos de encontrar soluções capazes de preservar. Não há riscos de terrorismo nem por parte de Portugal nem por parte de Angola, portanto não há razões materiais, mas como cada país pertence aos seus clubes de países da União Europeia, no nosso caso, temos de estar atentos para evitar que isso aconteça.
Mas não há esse risco de se reduzir de forma significativa o número de vistos Schengen para angolanos?
Eu penso que não haverá, se justamente tomarmos as cautelas necessárias e devemos estudar atentamente os problemas quando eles surgirem. Neste momento ainda não há razões para pensar em colocar nenhumas ameaças desse tipo.
Mas está a ser procurado um novo acordo entre os dois países? Desculpe para a emissão. Está a ser procurado um novo acordo entre os dois países?
Não, o acordo que existe em matéria de vistos tem funcionado bem, ainda hoje concluímos isso.
Tem.
Admito que haja progresso a fazer designadamente se nós conseguirmos descobrir os meios adequados para criar vistos empresariais, por exemplo, mais eficazes, mas sobretudo o que aconteceu e que registámos é que não há ainda um conhecimento suficiente das potencialidades que o acordo já tem. E isso é pena que não seja aproveitado, já existe, já está aí. Por outro lado, nós reforçamos significativamente a emissão de vistos em Luanda e em Bengala, mais em Luanda do que em Bengala, mas as coisas estão a correr francamente melhor. Também o mesmo acontece por parte da Angola em Portugal.
O embaixador Marcos Barrica sublinha, por outro lado, o facto dos empresários de ambos países nunca se interferirem nos assuntos políticos. Por isso adiantou a realização ainda este ano de uma conferência empresarial.
Do ponto de vista económico, devemos aqui realçar o trabalho e a dinâmica de intercâmbio entre os empresários e homens de negócios, que de resto, se deve dizer, nunca ou sempre estiveram equidistantes em questões de natureza política, não é? Os empresários, os investidores ou homens de negócios têm vindo a realizar o seu trabalho no âmbito das organizações que existem, associações industriais, empresariais, quer a nível das câmaras de comércio e indústria, Angola e Portugal. Pronto, estes realizam normalmente o seu trabalho e está em vista uma conferência entre os empresários de ambos os países. Também o assunto está sendo analisado agora e, naturalmente, eles, em sede própria, poderão definir. Mas prevê-se que este ano se realize um encontro empresarial dos dois países. Que também se diga as diferentes feiras que existem de vários domínios, essa partilha de ideias, de conhecimentos e até de competências tenha acontecido. A par dos empresários, também se pode salientar a cooperação e intercâmbio entre as instituições académicas. As universidades realizam um trabalho importante de cooperação, quer a nível da docência, a nível da investigação, a troca de informação científica, isto acontece. É por isso mesmo que a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal vai também ter uma abordagem com o Ministro do Ensino Superior de Angola, exatamente para se revisitar esta cooperação e intercâmbio que existe entre as instituições académicas. Portanto, é por ali que devemos, digamos, focalizar nossas atenções. Aquilo que é realizado pelas pessoas, pelos povos, sociedade civil. Portanto, são aspectos importantes que vão reforçar no âmbito geral e que vão dar corpo à cooperação que existe entre Angola e Portugal. Sim, como se pode ver, quando há uma crise internacional, sobretudo em produtos tão importantes como o petróleo, isso reflete-se na atividade do empresariado, não é? E é normal que isso aconteça. Mas tudo isso é cíclico. Há momentos baixos, depois haverá certamente momentos de retoma, depois vai-se reconquistar o espaço que se perde circunstancialmente. Há, de facto, alguma retração, algumas empresas, mas isto decorre da conjuntura. E temos a acreditar de que, quando a situação passar, a situação reverter-se-á.
Existe alguma solução para que essas empresas possam voltar ao ativo nos próximos dias?
Não falarei por elas, mas acho que as suas administrações saberão como contornar os momentos de crise, não é? Costumamos dizer que as empresas devem pautar-se pela agressividade. Ante dificuldades, tem que encontrar a resiliência para superar os obstáculos.
Pedro Santareno admite dificuldades nos próximos tempos, sobretudo em relação aos investimentos dos empresários portugueses em Angola, tudo por causa da crise da queda do preço do petróleo.
Preciso compreendermos que em 2009, quando o presidente Eduardo Santos visitou Portugal, já se haviam feito dois acordos, fundamentalmente a criação de um fundo que fosse financiado quer pela Sonangol por parte de Angola, bem como da Caixa Geral de Depósitos por parte de Portugal, que tinha como missão fundamental financiar projetos de investimento quer em Portugal, quer em Angola. E também a questão da isenção de vistos. E estes dois projetos não saíram do papel porque nunca chegaram a ser executados. Esta questão da crise petrolífera, fundamentalmente a baixa de petróleo, é uma crise que atinge não só empresários portugueses, como todos os empresários também, incluindo os angolanos. Mas é claro que o Portugal é dos países que mais tem empresas a operar em Angola no ramo da construção civil, e claro que as dívidas que essas empresas, que o governo angolano tem com essas empresas, deverão ser pagas. De que modo? Não consigo aqui ainda referir, mas deverão ser pagas. Claramente que os empresários vivem dos pagamentos dos governos, e que se o pagamento não for efetuado dificulta de que maneira também os novos investimentos. Mas claramente o governo angolano poderá encontrar uma solução, porque é preciso também fazer referência que já há um pedido de linha de crédito que o governo angolano dirigiu ao Banco Mundial, que está orçado em quase 2 mil milhões de dólares, que de certeza poderá também cobrir alguns pagamentos dessa dívida pública, fundamentalmente as empresas de construção civil, porque também são geradoras de muito emprego, e como sabe, se não se fazer o pagamento dessas dívidas, também corre-se o risco de termos pessoas sem salário, o que depois é um efeito multiplicador. Mas a preocupação dos empresários é legítima. Claro que o ministro Rui Machete deverá ter colocado essa preocupação ao governo angolano, e de certeza o governo poderá, dentro das possibilidades que tem, encontrar soluções e mecanismos no sentido de fazer pagamento. Pode não ser total, mas faseado. Agora, quanto à questão da criação de um fórum, acredito que é importante criar um fórum entre Angola e Portugal, porque os dois países, para além de ter inúmeros cidadãos que movimentam-se de um país para o outro, também preciso que se apliquem medidas no sentido de facilitar a intenção de movimentação dos cidadãos. Falo fundamentalmente na questão da isenção de vistos, quer nos passaporte de trabalho, quer nos passaporte para aqueles que vão para estudar, quer para aqueles que vão para passeio, nomeadamente os passaportes ordinários. Porque sabe que hoje por hoje, quer a embaixada de Angola, bem como a embaixada de Portugal, tem se verificado uma grande enchente por causa da intenção que as pessoas têm de se movimentar. E muitas das vezes, quando falamos que um país tem uma relação privilegiada, uma relação boa com o outro, o cidadão normal não consegue sentir, mas poderá sentir caso haja essa facilidade de vistos, nomeadamente os vistos que fiz referência, porque há necessidade imediata das pessoas se movimentarem, e é um processo muito burocrático que por vezes dificulta a intenção de viajar para esses países, por vezes desmotiva mesmo os cidadãos a quererem ir para esse país. E acredito que com essa intenção dos dois ministros e com a referência que fez o Presidente da República na questão da possibilidade de isenção de vistos para alguns tipos de passaporte, vai ser fundamentalmente importante por causa dos fatores que já fiz referência anteriormente.
Pedro Santareno, Marcos Barrique e Rui Manchete foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.